Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista, e esse é o meu podcast É Noia Minha. Na companhia de amigos e especialistas, eu debato as minhas paranoias, que provavelmente são as mesmas que as suas, ou não. Ué, será que não? Ai, gente, agora eu fiquei noiada. Ô, gente, vem cá, vocês acham que isso aqui é noia minha? Mais um É Noia Minha! Quem tá boladão, grita. Ah! Olha só, vim trazer reflexões, porque se não for pra noiar direito, não é comigo. Pensa comigo aqui. Você acorda, lava o rosto, escova o dente, toma café, trabalha. Volta, cuida da casa, toma banho, deita a cabeça no travesseiro, dorme. Amanhã o quê? Começa tudo de novo. Mas quem que no meio dessa rotina nunca acordou num belo dia e pensou... Mano, por que eu não fui tomar o drink com aquele boy só porque era segunda-feira? É isso, gente. A gente tem que o quê? A gente tem que se jogar. Mas zoeiras à parte, como a gente não refletir sobre como seria a sua vida com um pouco mais de iniciativa, atitude, aventura, menos rotina? Sair da zona de conforto parece arriscado para muita gente, dá medo, insegurança para alguns, mas para outros é uma motivação. Por que não começar um curso de moda sendo que você é advogada? Ou sei lá, fazer um rapel na Sumaré, sendo que você tem medo de altura. Ou então tomar iniciativa e chamar aquele boy lindo da yoga pra sair com você. Imagina só que loucura. Essa semana, Johnny Walker e eu convidamos dois perfis de comunicadoras que eu amo muito. A modelo creator, Carla Ortiz, que já faz muitas coisas ao mesmo tempo, ela vai contar aqui pra gente. E a maravilhosa amiga, querida Bárbara Thomas, que é mãe, comunicatory, feminista. Se você é aventureiro ou rotineiro, fica aqui com a gente, que a Johnny Walker vai nos incentivar a sair da nossa zona de conforto, experimentar mais nesse podcast, o que é Keep Walking, folks. Vamos lá, gente. Vocês são muito loucas, vocês são da rotina.
Oi, primeiro, olá.
Ah, não, pra comigo é assim,
tudo
começou,
já
começado.
Começa. Não, eu vou falar oi. Oi, pessoas, tudo bem?
Gente, ai, essa voz…
Oi, pra não ficar mal educada, né? Oi.
Essa primeira voz belíssima é Bárbara. Essa outra voz…
Oi.
É
oi,
Carla. Graças. Estou aqui rodeada de mulheres belíssimas.
Então tá, então a gente começa por onde?
Vamos começar assim. Vocês acham que vocês têm o hábito de sair da zona de conforto? Vocês estão lá, confortávelzona? Porque eu já falei aqui 80 vezes que eu sou uma pessoa que não sai de casa, né? Pra mim é um desafio.
Ah, eu não sei. Eu saio bastante.
Não,
eu
mas
acho
assim,
que eu saí muito já na minha vida. Eu já fiz muita coisa louca na minha vida.
Eu tava com você nessa época, inclusive.
Testemunha, tenho uma testemunha. Entendi. Aqui. Mas eu acho que até que eu saio bem da zona de conforto. É só uma questão de... Às vezes é desconfortável demais você estar num lugar chato, entendeu? Se você
Sim.
vai pra um lugar pra ficar passando nervoso, só que você... Ai, tenho que fazer alguma coisa diferente, porque eu tenho que estar aqui alimentando, né? Que o FOMO, que é o Fear of Missing Out.
Uhum.
Entendeu? Também não é uma boa. Então,
tá.
Eu acho que tem muito isso de entender o que é, de fato, sair da zona de conforto.
E quando vale a pena.
Assim. E quando vale a pena, entendeu? Tá. O que é essa... Porque tem uma zoninha de conforto que é muito bacana. Que ela te mantém dentro de uma sanidade, de um autocuidado.
Sim.
Entendeu? Dentro de quem, né, você é, que te faz bem, que tá tudo ok.
De você saber o que você gosta.
Sim.
É,
né?
Entendeu? É claro que a gente fica sempre dividida entre aquele... Ai, quero ser melhor, quero conhecer mais coisas, né? Quero, enfim, ir além e saber quem você é, do que você gosta, o que te agrada. E que tudo bem. A questão é saber discernir uma coisa da outra. Então, assim, tem alguns padrões também. Eu acho que você pode ter padrões que são uma zona de conforto que você leva em qualquer lugar, entendeu? Então, independente se você está dentro ou fora de casa, você fica repetindo aquele mesmo padrão de comportamento, entendeu? Então,
sim,
eu acho
isso é
que
quase
tem...
análise, né? Pra você ver o que você está repetindo, o que você não pode fazer.
É, ou...
A análise tira a gente da zona de conforto, não tira?
Tira, total.
Tira.
Eu acho que por muito tempo eu fui muito insegura e eu não sabia quem eu era e onde eu queria ir. Então eu acabava indo na onda, assim.
Tá.
Se um amigo ia, eu ia, mas nem necessariamente eu tava feliz naquele lugar.
Entendi.
Uhum. Então eu acho que hoje o que acontece comigo é eu saio da minha zona de conforto, mas eu sei também o que eu não gosto de jeito nenhum.
Tá.
Eu não vou numa balada hétero top, que eu sei que você vai ter me tratado do mesmo jeito. E eu vou me sentir mal, eu não vou pra esse lugar.
Mas assim, é que eu já fui muito, não é que eu nunca vou. Eu já fui, eu já sei como é. Tem coisas que eu já testei bastante. É. Já me forcei e falo, cara, realmente não vai dar. Mas eu amo uma maluquice, uma aventura. Surgiu na minha frente uma parada nova, um algo pra experimentar. Eu vou e eu me jogo, eu não quero nem saber. Galera fala assim, ai, meu, certeza que vai ser uma furada. Dane-se. Amo furadas, vou e me jogo. Mas eu sei que são coisas que serão divertidas, proveitosas. É, que eu vou aprender algo de fato novo, entendeu?
Sei, eu então, mas o conceito de aventura, ele é diferente para cada pessoa. Vamos pensar assim, se falarem para mim, ah, você tem que sair dessa zona de conforto, vamos, igual uma amiga minha que foi acampar não sei aonde e visitar o Xingu, que ia ser um rolê super diferente, e enfim, dormir no chão, vivências e tal. É realmente muito fora da minha zona de conforto. Talvez eu não consiga. Mas, sendo pessoa que tem fobia social, quando fala assim, Camila, vem falar aqui no evento da Spotify. Pra mim, é sair da zona de conforto.
Sim.
Entendeu? E é uma coisa que eu faço e fico muito feliz. Que eu falo, ai, consegui, eu fui, eu falei. Tinha um monte de gente olhando na minha cara. Eu fiquei suando, cheguei em casa super fedida. Mas eu fiz, arrasei. Né? Então, acho que tem essa medida também, né?
Sim,
super. Eu também não iria... Eu sou um pouco assim... eu gosto de umas coisas mais confortáveis, sabe? Eu vou fazer, por exemplo, vou fazer mochilão fevereiro do ano que vem.
Olha a aventura!
Não, pra mim vai ser a maior aventura. Porque eu amo moda, me vestir. Eu vou com uma mochilinha com meia dúzia de roupas,
uau,
assim. Então, essa foi uma aventura que eu falei, não, eu tenho 23 anos, pelo amor de Deus, eu preciso viver.
Era a época que a gente saía.
Ela tem 23 anos.
Eu tenho. Oh, Bárbara, com 23 a gente tava onde? A gente
eu tava dando muita dor de cabeça ainda pra minha mãe.
Nossa, assim, a gente não sabia onde era a zona de conforto.
Exatamente, assim, eu tô achando a minha zona de conforto mais ou menos é agora, entendeu? Porque assim, eu nunca parei.
Eu tô tateando e falei, opa, ela tá aqui. Achei.
A maternidade, eu acho que ela te traz. Eu não, nem acho que a maternidade também foi uma zona de conforto pra mim.
Nossa, eu acho que a maternidade foi a maior aventura que eu já fiz na minha vida.
A aventura foi uma loucura. Falo, e é pra sempre, né? Tem essa.
Eu vi uma amiga.
É pra sempre. Não tem assim, ah, não, agora eu paro. Não, agora deu, agora chega. Agora eu vou testar outra coisa.
Uma vez você foi, se joga.
Agora eu mudei.
Agora eu mudei. Agora eu não quero mais ser mãe.
Ai, cansei, né?
Chega,
não é assim, amor. Mas uma amiga minha falou esses dias em algum lugar, que algum podcast que eu fui, agora não lembro. Acho que foi a Tati Bernardi. Ela falou, perguntaram pra ela, você quer ter o segundo filho? Ela fala, gente, quem tem um segundo filho não entendeu.
Não entendeu. É muito bom. Mas exatamente isso. Mas quando eu tive o Antônio, por exemplo, eu falei, nossa senhora, né? Foi, mas não foi planejado, tá?
Ah, o Antônio
mas não,
não
foi,
foi
planejado. Ah. Tava lá, mas vamos. Eu já entrei assim, sabendo, absolutamente consciente de tudo que estava acontecendo. E mesmo assim... Foi um choque. Você acha
saiu
que
saiu um pouquinho da rotina.
Saiu bem mais da rotina. Assim, eu nunca mais... Sei lá, acho que eu nunca mais entrei no eixo. Mas aí foi ótimo, porque aí eu dei uma despirocada geral, entendeu?
Sim.
Eu fui me entregando também para novas experiências, para entender quem era eu fora daquele novo papel.
Sim,
ali, sabe?
Total.
Daquilo que engole a gente muito.
Total.
Né? De responsabilidade, de toda a rotina, de tudo que você tem que pensar e tá ali. É, então, assim, testar essa nova bela pessoa, talvez, entendeu? De resgatar também uma zona de conforto que era muito legal pra mim, que era na parte... Cara, de estar, de viajar, de fazer, de estar no mundo.
É.
Entendeu? Pra mim foi um choque danado, porque a minha zona de conforto, como você disse, né? Era uma coisa super nu. Não, nunca tive raízes, entendeu?
Uh-huh.
E de repente eu tive raízes, assim, raízes profundas, né?
E daí a zona de conforto vira ao contrário,
vira
né?
Vira ao contrário.
Aí, tipo, agora você tá totalmente enraizada e daí você... Ah, existe um mundo lá
não,
fora.
Não, mas pera, eu preciso voar, eu sou uma passarinha.
É?
Entendeu? Mas, e agora? Virei árvore, entendeu? Não, você troca um pouco esses papéis. Então, acho que a zona de conforto pra mim tá completamente invertida agora. Assim.
Eu tô
zona
na mesma
de conforto
fase.
É assim, final de semana, tô sem filho. Tem final de semana que eu desligo o celular, me tranco. Não quero saber de nada, de ninguém, de date, de boy, de nada. eu tô sem os filhos, né? Porque, enfim, eu sou separada. Então, uhum. tem, né, a cada 15 dias eu fico sem eles no final de semana.
Sim.
E fazer nada. Fazer nada. Nada. Eu não tô nem aí. Ai, tá tendo show. Vai tá... Não.
É, sim.
Entendeu? Não.
É porque então, a gente assim, exercita é uma zona de conforto.
É que eu preciso pra recuperar, assim, quem sou eu, meu eixo, a minha energia, entendeu? Eu preciso ficar completamente isolada.
Ah, eu não tenho filho, mas, gente, eu amo ficar sozinha. Eu acho que,
é
assim...
É bom, né?
Você não fazer
Quando
nada.
Quando você tiver, você vai amar mil vezes mais.
Ai, acho que vai ser mais intensa nessa. Mas eu amo ficar sozinha em casa, na minha cama. Parece que é meu momento, assim. Mas eu acho que eu preciso muito mais sair da zona de conforto. Total. Porque eu tenho 23 anos, só que eu acho que comecei a trabalhar muito cedo. Então, não muito cedo, com 18 eu já tinha responsabilidade. Assim.
Mas você já era, tipo, mais madura?
Já.
É tipo criança madura.
Tá certo, é você, meu amor.
Então, só que aí,
não perde tanto tempo, a gente perdeu muito.
Ah, eu saí com 18 de casa, assim, voada. Tchau, fui. Ah, mas não quero. Fui. Meus pais queriam muito, né? Meus pais são dois cancerianos.
Nossa, amiga!
Eu sou filha única de dois cancerianos.
Oh. E qual que é o seu signo?
Escorpião.
Tudo bom?
Tudo bom?
Eu sou pisciana. Oh.
Ai, gente, é só água aqui.
Que legal. E eu tenho um monte de Sagitário no mapa. Lua em Sagitário,
por
Vênus
isso.
em Sagitário.
Você
tem
a Lua
quatro
cigana.
Planetas. É. Então, assim, eu sou do mundo. Não tem jeito, assim. Eu sempre fui das aventuras. Eu sempre tirava a minha turma, por exemplo, da zona de conforto, entendeu? Ficar fazendo baladinha em Santo André. Que isso, gente? Vamos falsificar os RGs aqui, ainda fazia um esquema com Photoshop e não sei o quê. Alugava uma van pra galera
ir
lá pra Vila Olímpia.
Amiga, você só achou a zona de conforto ontem.
Exato. Não...
É isso.
Entendeu? Então, desde os 14, gente, completamente assim, no mundo.
Tá vendo?
Então,
você é o contrário.
É, eu sou total contrário. Na verdade, assim, eu preciso aprender com essas pessoas. Quando me falam, nossa, até os 23 eu fui loucona. Eu falo, gente, mas já deu os 23 aqui.
Não enlouqueci?
Então, com 17 anos eu fui fazer intercâmbio. Eu liguei pro... Um final de semana eu sumi. Aí eu liguei pros meus pais, pulei de bungee jump. Pulei... Tipo assim,
isso
é uma enlouquecida.
É.
Uhum. E também no final do... Eu ainda tava no colégio. No final do intercâmbio eu liguei pra eles falando, vou ficar, já vi casa. Minha mãe falou, linda.
Eu vou ficar, olha só, eu vou ficar, eu já vi casa.
Eu já tinha visto casa, curso. Minha mãe, tipo, você nem terminou o ensino médio, querida. Vamos dar uma voltada. Só que aí depois eu acho que eu fui dando uma acomodadinha, sabe?
Mas eu acho que o que você faz nas suas redes sociais, você exercita as suas seguidoras a saírem da zona de conforto.
Ah, total.
Isso é muito bom o que você faz.
Isso é ótimo.
Quer contar um pouco?
Ai, pode ser. Esse final de semana eu postei uma foto. Assim, eu sempre posto foto de biquíni, eu não tenho tanta... Assim, eu sou gorda, né? Pra quem não me conhece.
Tá, quem não
tá militando bastante, é isso.
Ai, tô dando uma leve militadinha, né?
Tá militando muito, tá sem tempo pra botar foto de biquíni.
Não, aí tipo assim, eu falei pra minha prima, vamos pra piscina. Pra mim isso é uma zona de conforto, porque eu gosto de não fazer nada. Ó, eu saí da minha zona de conforto, quando eu levantei e falei, vamos pra piscina? Pra mim já é tipo assim, pô... Vou
Nossa,
sair de casa.
Olha ela. Olha ela.
Arrasei. Ousei, hein? Ousei. Tô pegando o elevador e indo pra baixo. Arrasei. Tá bom, fui pra piscina e eu falei, ah, tira uma foto minha. E eu falei assim, ah, vou tirar uma foto sentada. Eu sempre tiro foto em pé. E a hora que você tira foto em pé, fica tudo mais no lugarzinho, né? A hora que eu sentei e eu vi a foto, eu dei um choque, assim. Eu falei, gente, é muita gordura em lugares, assim, que eu não tinha gostado. Só que depois eu olhei e falei, quer saber? Eu não tenho, tipo, curtir a piscina ou curtir algum lugar por causa de gordura. Tipo assim, porque eu acho que eu não tenho corpo de verão. Uhum. Eu resolvi postar essas fotos. Eu perdi 200 seguidores.
Mentira!
Nossa. Verdade, eu perdi 200 seguidores. Mas tudo bem, eu falei, ah, foi tarde.
Não, pera, se é pra sair, é pra sair mesmo.
É,
tchau,
então,
vaza.
Não vai fazer
gente,
falta.
Essa é uma questão muito legal, assim, de você trazer. E eu acho que... Eu fico, sabe, me dá um calorzinho no coração quando eu vejo pessoas, de fato, exercitando isso. Que é, não tem medo, não ficar agarrada nesses números. E mostrar para as pessoas, sim, que elas têm que ser quem elas são.
É.
Com todo orgulho. Meu, seja você do jeito que você for, claro. Desde que você não prejudique outras pessoas.
Ah, não,
não
sim.
Seja, né, um babaca.
Sim,
né?
Sim.
Então, assim,
mas o que eu acho legal é, tipo,
sair
ser líder por uma turma.
Que perdeu.
Sim.
Dane-se.
E tem muita gente que falou assim, nossa, Carla, eu não ia pra piscina, não ia pra praia esse final de ano, comprei dois biquínis depois que vi sua foto. Eu falei, pronto, é isso.
Sim.
E assim, a gente fica tão... eu fiquei muito... Eu tenho 23 anos. E assim, eu fiquei muito tempo da minha vida. Teve um fim de ano, quando as vacas eram mais gordinhas, né? Tava uma situação melhor. Fui pro Caribe. E, gente, eu tinha, tipo, corpo padrãozíssimo, assim. E eu fiquei, tipo, encolhida, não querendo, sempre com a barriga encolhida e postura.
Gente, olha que saco,
não,
né?
Querendo.
Não, não é pra funcionar pra ninguém.
Pois é.
Não é. O dia que eu percebi, é porque a gente vai aprendendo, né? Depois da maternidade, eu acho que eu aprendi muita coisa.
Cara.
Mas assim, o dia que eu percebi que nem mesmo eu, que sou uma mina dentro do padrão, magra, alta, branca, classe média, blá, 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 se nem eu estava satisfeita, se eu estava confortável, sabe, dentro da minha própria pele, de ser quem eu era, ainda assim, eu estava tentando representar, performar, melhorar, estava noiada. Meu, eu cheguei a fazer, sabe, plásticas, assim, porque não estava dentro do conforme, sei lá, fiz orelha, coloquei peito,
gente,
sabe,
é
assim.
Gente, é surreal, né? É porque a gente vem de uma geração que teve a infância mais podre que dava pra ter de exemplos.
É, exatamente, assim. E eu falo, nossa, mesmo assim, sabe, a gente se mutila, a gente faz tanta coisa pra caber dentro disso, porque a gente não vê a plástica como uma mutilação também, né? A gente acha que tá tudo certo. Certo, assim, mas é uma
só
dor,
estética,
um negócio...
só pra melhorzinha, pra minha autoestima.
Estética, né? Assim, a questão tá na sociedade, não no seu corpo.
Total.
Entendeu?
E é perigoso, né? A cirurgia.
É. Exato. Enfim, acho que a gente saiu bastante, né? A gente saiu.
Não,
não, a gente
tá
dentro.
Super dentro.
A gente saiu muito da zona.
Dentro.
Não, sim, mas assim, pra mim, eu acho que a pressão estética tá aí pra todo mundo. É, ninguém tá imune à pressão estética. Quando
não.
Você abre seu Instagram, já é aquela frustração, né?
Uhum.
Que eu lembro de ver as musas fitness que 5 da manhã já tinha ido correr uma maratona.
Eu quero matar uma pessoa.
Gente, já tinha comido todas as frutas, todas as vitaminas que precisava. E eu, tipo, acordando com bafo, com um cabelão, tipo assim…
Com preguiça de fazer xixi.
É. Nossa, eu tentei ser fitness, assim, eu tinha que malhar em outros horários. Porque eu falei assim, gente, eu jamais vou ser fitness se eu tiver que acordar 5 horas da manhã. Não dá.
A única
dá.
Coisa
não
que
vou.
Me fez acordar às 5 horas da manhã foi o Arthur.
Que aí realmente não tem muito como, né?
Não tem muito.
É, mas você não precisa estar bonita pra ele, né? Você
não
precisa
estar assim. Tava, só estar acordada já
só
tá bom.
Ali, né?
Abri o olho, já tá legal.
Tá ali.
Consegui ligar uma galinha pintadinha, já valeu.
Vem ali, dá uma dormidinha no colo dele e pronto.
Mas eu acho muito legal isso que você faz, até de looks, porque eu acho que as meninas ficam muito presas em não. Dentro da zona de conforto mesmo,
sim.
E não ousar, né, de se vestir. Então eu acho muito legal, por isso que eu até te chamei.
Ah, legal. Então, eu lembro que minha infância inteira foi tipo assim: ai, você tem que usar. Primeiro que não tinha roupa de... Eu nunca fui gorda, mas eu era gordinha.
Uhum.
Então as roupas de criança já não serviam. Então eu era uma mini adultinha.
Tá.
Aí já começou aquele negócio. Eu lembro que na Zara... Olha eu falando, Marta.
Pode falar, não tem problema.
Desculpa.
Vida real aqui.
Ai,
vida
também.
Aqui é vida real.
Então, mas eu lembro que tinha, tipo assim, essa marca, né?
É.
Eu lembro que minhas amigas todos os anos saia plissada, que teve uma febrezinha no começo das blogueiras, que
sim,
a gente via os
lembro.
Looks. E eu falava, gente, eu cabia em algumas coisas, mas eu não usava, porque, ai, meu quadril é grande. Aí depois, tipo, de um tempo, eu comecei a... Depois que eu descobri que isso tinha sido... Depois que o feminismo entrou na minha vida, que é uma das coisas mais incríveis que a gente pode entrar em contato,
é,
né?
É libertadoras,
nossa,
né?
Foi muito libertador.
É, primeiro você passa muita raiva, depois se ele tiver...
Nossa, no
calma.
Começo, eu briguei com a família
um
inteira.
Aí.
Primeiro você passa raiva,
muita
e você briga com todo
mundo. Você quer matar,
é verdade.
Você uma bomba. No...
Aí você faz uma limpa de amizades.
Isso, aí depois...
Agora tudo certo. Mas é bem isso. Mas depois que eu percebi, eu falei, gente, eu tô deixando de usar coisa que eu gosto, porque eu vou ficar 3 centímetros maior, 4 centímetros. E daí, se eu ficar maior numa roupa, mas me sentir confortável, bem, bonita. E é engraçado porque a roupa, pra mim, hoje, tipo, é muito uma forma como eu me vejo no mundo, assim. É uma forma de comunicação. E por muito tempo, eu tava super na minha zona de conforto, só usava preto. E hoje eu gosto de usar colorido, eu gosto de usar, na verdade, o que eu tiver afim no dia.
Sim.
Às vezes, se você puder fazer 30 sobreposições, eu vou fazer. Ai, mas isso não te aumenta? Gente, paciência. Aumenta e não é errado, tá maior.
Pois é. Sabe? Cara, pois é isso que irrita, né? Tipo, que regra é essa? Que regra é essa?
Quem inventou essa regra? Quem será que inventou essa
será
regra?
Será que foi um homem?
Ah, será? Eu fico na dúvida.
Porque a gente sabe que cada corpo é um corpo, tem um jeito, né, um tamanho, uma estatura.
Tem
cara,
um...
assim...
Tem um livro da Naomi Wolf, que ela é uma feminista maravilhosa. E ela escreveu o livro O Mito da Beleza. Eu acho que foi publicado em 93. E ela fala que depois da Segunda Guerra Mundial, todos esses padrões foram criados pelos homens. Porque as mulheres, elas voltaram... Na verdade, assim, os homens foram pra guerra e as mulheres estavam na... Tiveram que trabalhar, tiveram que ir pro mercado de trabalho. E na hora dos homens voltarem... as mulheres não queriam voltar pra cozinha, voltar pra casa.
Conheceram o que é liberdade. Elas Exatamente. Souberam que elas eram capazes, né?
Ganhei meu dinheiro, opa, reconhecimento opa, profissional, é, minha liberdade.
Então. Já sou em casa, cuidando de filho, limpando e lavando.
E aí, de repente, né, não, pode voltar pra cozinha, né, que é o seu lugar. Então, assim, o design fez aqueles super móveis e eletrodomésticos que pareciam carros e pra fazer com que a mulher se sentisse operando máquinas, né?
Uhum.
E ela fala
gente,
também...
olha isso, é tudo muito pensado.
É tudo tão fofo.
Ai, eles são tão queridos.
Tão queridos.
E dá desespero.
E fora isso, os padrões estéticos. Porque a gente não tem que se preocupar só em acordar
quanto
e viver,
mais
né?
Quanto mais liberdade a mulher foi ganhando, mais esses padrões estéticos foram ficando impossíveis de serem alcançados. Sim. Foram mais e mais cobranças, né? Porque assim, então tá, querida, você quer sair, você quer trabalhar, quer ganhar seu dinheirinho, mas você também precisa continuar fazendo as funções que você fazia em casa, você também precisa ter a unha bem feita, precisa estar magra, precisa estar bem cuidada.
Uhum. Sabe, transar assim, toda
tem que
noite.
Transar, tem que estar feliz, tem que,
não pode
sabe,
estar
seu
cansada.
Cabelo tá ótimo, tem que estar bem informada, tem que, sabe?
É. Mas também não muito informada, não, porque,
não
né?
Muito
mulher
pra não competir
estar...
com o homem. Exatamente. O homem nunca pode se sentir burro, entendeu? Você tem que mais ou menos acompanhar ele socialmente.
Mas vocês acham que o feminismo é um jeito da gente ficar se exercitando a sair da nossa zona de conforto?
Super.
Super.
Né?
Eu acho.
Nossa, brisei nisso agora.
Não,
achei incrível.
Acabei de brisar.
Sim, porque a zona de conforto é o que a gente foi estruturado pra ser.
Exatamente.
Entendeu? É a bolha, é aquela herança cultural, aquela herança familiar.
O que é esperado
padrões,
você ser.
E, inclusive, assim, da expectativa dos seus pais, do que eles colocaram em cima de
nossa,
você.
Total.
Repetindo o processo, sei lá, inclusive da sua mãe, do seu pai, entendeu? A gente vai repetindo umas histórias.
E são muitas camadas, né? Porque a expectativa dos seus pais, a expectativa da sociedade, né? As pessoas,
as suas
amigos,
expectativas,
as suas expectativas. São 60
terapias. Terapia.
Até você chegar nessa, assim, de se despir disso tudo, de experimentar pra ver o que realmente você gosta e o que você não gosta. Porque, assim, né, tem... A gente fica assim, tem que gostar de homem, sei lá. Toda mulher Sim. passa por essa fase de, vou sair aqui da minha zona de conforto,
uhum.
vou tentar pegar umas minas. Uhum. Ou então, assim... Cara, já levou tanto tombo, já não aguenta mais lidar com macho nessa vida. Que você fala, não é possível, meu
não
lugar
é
não
mim.
É aqui, não,
não
é, pra
é pra mim
mesmo.
Todo dia.
Real, aquela... oficial, deixa eu dar uma testadinha aqui, deixa eu dar uma olhada.
Vai
entendeu?
Que eu tenho essa sorte.
Vai que entendeu? Vai que eu descubra cura hétero, não é mesmo? Assim,
ia ser incrível, gente.
Então vai saindo da zona de conforto, vai experimentando outras coisas. Eu, por exemplo, saí muito uma parte, assim, que é da minha sexualidade. Então, eu, né, tenho um histórico na minha vida de abusos e tal. E isso complicou muito o meu entendimento a respeito da minha sexualidade, assim, de funcionamento mesmo e das potencialidades dele.
Sim.
Né, traduzindo, eu não tinha orgasmo. O que eu achava que era um orgasmo, não era um orgasmo. E quando eu descobri isso, eu fiquei absolutamente chocada. O meu mundo caiu.
Você saiu completamente da zona de conforto.
Completamente. Eu falei, meu Deus, eu tinha que sair, né?
Com que idade aconteceu isso, amiga?
Cara, eu fui realmente descobrir com 30 anos.
Mentira,
assim. Verdade, cara. Eu
Uau.
Tinha dormindo. Eu tinha orgasmos dormindo. E eu falava, o que será que é isso, né? Que eu acordo tendo, assim, tudo pulsando, pulando. Uma sensação maravilhosa, né? Aquele frio na barriga. O que será isso? E que eu não tenho acordada, que saco, sabe?
Gente.
E ao mesmo tempo, assim, eu sempre tive um, né, tipo uma... Acho que uma imagem, assim, bem sexual,
Sim,
super
mim,
liberta
assim,
e progressista. Amor,
top imagina... 3 amigas sexy, você tá.
Não, e tudo...
Então, ela já chega, você
então,
já faz
um...
Você já fala, nossa,
anos.
Acho que eu tô afim dela.
Imagina, assim, com 30 anos, você descobrir isso e falar, meu, então me deu uma reviravolta na minha vida. E é por isso que hoje eu falo o que eu falo, faço o que eu faço.
Sim.
Porque eu também tô ainda saindo de muitas zonas de conforto e principalmente dentro da minha sexualidade, descobrindo essas coisas, né? Então, eu fiquei assim, louca, maluca. Comecei a testar um monte de coisa. Fui, por exemplo, conheci o Prazerela, que é a casa lá da Maristoc.
Uhum.
Meu, eu fiquei alucinada, porque é a massagem orgástica. Eu falei, meu, quero ver o que é isso daí. Vamos lá, vamos fazer.
Nossa, passa contato.
Então, assim, vou passar. Assim, Prazerela, gente, segue no Instagram.
Prazerela.
Mari, maravilhoso, obrigado, tá?
Beijo, Mari.
E aí, assim, me ensinou muitas coisas. E tudo que ia abrindo, vou fazer curso com a Carol Teixeira. Ela of my pussy, babá. Vou. Aí de
nossa,
repente você tá dentro.
Saiu
de
da
uma
zona de conforto.
Super saí. Primeiro, assim, que é uma. Né, primeiro você vai de um lugar onde é um pouco mais íntimo, mas ainda não é muito íntimo, porque é uma pessoa que tá ali pra te estimular, pra fazer massagem e vai te fazer. Né, gozar, sei lá, 5, 6 vezes, quantas vezes você aguentar dentro da sessão. Depois você vai para um outro lugar onde tem várias mulheres que estão discutindo sua sexualidade e você. É, vocês vão entrar em contato uma com o corpo da outra de uma maneira muito respeitosa, sim. Assim.
Mas,
e
cara,
é lindo,
só de
é
trocar e conversar, né?
De conversar e de ver como todas nós temos muitas questões ainda a respeito dela. E de você experimentar coisas.
Então, eu era dessas pessoas, falando disso de zona de conforto, eu era da que precisava de levar todo mundo para ah, vou no shopping, eu não conseguia comprar uma roupa sozinha. Precisava levar minha prima, minha mãe, minha avó. Hoje em dia, até minha psicóloga falou, Carla, você tem noção? Porque eu me trancava no banheiro, na escola, porque eu era tão insegura em todos os aspectos
olha
da minha
doido.
Vida, que eu não conseguia fazer amizades, eu não conseguia me relacionar, eu não conseguia fazer nada.
Meu Deus, eu vejo você no Instagram, cada foto que você posta, eu grito, rainha!
Louca! Então, e assim, é
uma puta transformação, né,
gente,
mesmo?
Gente, um déficit de atenção pesadíssima, né, não, coitada?
Pisciana, quem não? Você tava falando que você saía, você tá ficando mais segura,
sim.
Também. É assim, baby, colágeno sai, mas a maturidade vem. E hoje eu não troco, sabe? Assim, o meu colágeno, minha pele dos 25, pela
nossa,
minha maturidade dos 35.
Eu não vejo a hora, eu falei esses dias, eu nasci pra ser velha. A minha missão é envelhecer. Porque a cada ano eu falo, gente, eu tô mais legal, mais livre de tudo, mais nem aí pra nada.
Mais louca,
mais fazendo o que eu quero, o que eu gosto, nem aí que os outros pensam.
Exato.
Eu lembrei o que eu ia falar, é que eu fui num evento de moda, assim, que pra mim era um lugar super, né? Não, e eu fui com um look, tipo, sei lá, devia ter toda de vermelho,
montadaça.
Porque eu adoro me montar, né?
Uhum.
E aí eu cheguei no evento sozinha, saí de lá cheia de amigos. Minha psicóloga falou, gente, olha essa pessoa que saiu total da caixinha. É. Mas se eu ficasse na caixinha pra sempre, imagina.
Você tem irmão?
Tenho, mais novo, um aquariano, minha filha, que ninguém para ele.
Nossa. Você tem, amiga?
Então, eu tenho, não convivi com eles, tive pouca convivência com os meus irmãos. Eu fui criada mesmo como filha única. E se eu não saísse da minha zona de conforto, eu não brincava. Eu não ia socializar, never.
Tá. Igual
entendeu?
Eu.
Então eu precisava chegar assim num clube.
Oi,
às
vamos
vezes,
brincar?
Não sei... Oi, tudo bem? Qual é seu nome? Vocês estão brincando disso? Ah, meu nome é Bárbara, vamos brincar? Posso brincar aí com vocês? Já ia entrando, entendeu? Porque
eu
senão
também.
Eu não socializava, não tinha amigos.
A
então
madrinha
eu tinha que ser
do...
muito cara de pau.
Eu
assim.
Era total. A madrinha do Arthur era minha vizinha de prédio,
você
Aleca.
Também é filha única?
Também sou filha única. E aí, a bola, ela tava brincando de bola e a bola dela caiu no meu prédio. E eu tava sozinha no escorrega ali, sabe? Escorpianinha, meio debrezinha ali. Ah, beleza, vou escorregar de novo. Aí caiu a bola dela, ela, né, apareceu no muro, assim, a cabecinha dela. Ela falou, oi, tudo bom? Eu, oi, e aí? Ela, você pode jogar a bola pra cá? Eu falei, eu posso ir aí brincar com você?
É.
Eu jamais teria falado isso.
Aí eu peguei a bola, pulei o muro e fiquei brincando na quadra dela.
Exato.
Cara, eu tinha 7 anos, a gente é amiga até hoje.
É maravilhoso.
Gente, eu amei isso.
É muito bonitinho.
Olha só, que lindo.
É que eu acho que eu cresci com muitas primas e irmão. Então
protegida.
Eu tava sempre super confortável na...
Mas você tava falando de moda e eu fiquei numa outra brisa aqui. Porque eu acho que o que você faz também tira as marcas da zona de conforto.
Ah, sim. Porque...
Porque você traz a moda... Querida, eu me visto igual todo mundo. E a moda tem mania de fazer a coleção plus size... Uma coleção.
Uma linhazinha.
Separada. Linhazinha separada.
Sete peças.
Separada. Não
por
tá,
quê?
Não tá dentro do padrão do esperado.
Por que,
né?
que eu
Ele
não
é
posso
parte.
Usar o mesmo Sim. modelo que a menina que usa, sei lá, 40 está usando?
É. Exatamente. Não, e é muito engraçado que o feedback das marcas, depois que elas me colocam, é tipo assim: as pessoas super se reconhecem, super. Tipo, falam, não, eu também posso usar isso.
Gente,
mas como assim? Eu não usei. Como
é
eu
pra
já pensei
todo mundo
em não
poder
usar
o que quiser, do jeito que quiser. Eu lembro que, assim, uma das mulheres, porque a autoestima, não importa, né? É uma coisa que você trabalha, é uma coisa de dentro, entendeu?
Ah, sim, todo dia.
Tem pessoas lindas
dia,
que não têm autoestima. Aliás, tem uma autoestima baixa, né, no caso.
Não tem amor próprio,
não
né?
Não tem o amor próprio, né? Você vê, você fala, nossa, a pessoa realmente ela não tem noção de quem ela é, né, do potencial dela. E eu esqueci o que ia falar. Que você me passou o seu DDA, meu Deus
Ai,
do céu.
Gente.
O que eu ia falar? Tava no começo da frase.
Vai lembrando. Vai lembrando.
Tá bom,
vai
daqui
pensando.
A pouco eu lembro.
Não, mas é muito legal eu ver que assim, marcas agora estão discutindo internamente. E aí, a gente vai aumentar? Carla, se a gente for aumentar, como vai ser? Porque eu não quero uma chegar numa loja e ter uma sessãozinha de, assim, com 7 peças plus size.
Das 7, então, né? 6 são pretas.
É, e uma é escondendo o corpo inteiro com decote V, porque Brasil, emagrece.
Lembrei, Brasil. Eu ia falar da Beth Ditto.
Ai,
ela é muito maravilhosa. Ela foi uma das mulheres, assim, que mais conseguiu me fazer sair da zona de conforto em milhões de aspectos, assim. Eu acho ela tão icônica, ela é tão maravilhosa. Ela, assim, me trouxe tantos insights, assim, de tudo. É, eu acho que as mulheres que mais me inspiraram, na verdade, eram as que estavam completamente fora do padrão. Sabe, assim, é exatamente isso que provoca novos questionamentos e novas possibilidades para as outras pessoas.
E mostra,
sabe,
que você tá tudo bem.
A sua libertação é a libertação da outra mana,
sim,
entendeu? De
total.
Muitas outras.
Não, e hoje eu me preocupo muito em não frustrar ninguém, assim. Tentar no mínimo… Porque a gente sempre frustra quem tá do outro lado, né?
Sim.
Mas minha preocupação hoje é mostrar, tá bom, eu tô linda no evento, super montada. Que também eu acho que é uma sair da zona de conforto. Mas eu fui numa festa semana passada, linda, chique. Foi minha amiga, minha maquiadora. Eu tava, nossa, maravilhosa. E eu comecei a tirar meu penteado no Uber. Meu cabelo, ele armou, assim, de um jeito. E eu mostrei o pós, assim. Eu dei só um zoomzinho no meu cabelo pra mostrar. Gente, eu também chego em casa acabada, de salto na mão. Porque eu acho que as redes sociais têm muito essa…
Ah, eu sou bagaceira, eu sou mais… Eu já fui menos.
Mas eu acho que
eu
é uma tendência,
um
né?
Mais,
eu acho que as pessoas cansaram um pouco do perfeito.
Eu acho
ali.
Que sair da minha zona de conforto foi, por exemplo, não explorar tanto a minha imagem. Porque porque é fácil pra mim explorar a minha imagem, de estar lá de
Até
bonita.
Até porque você foi modelo
de fazer
um
o
tempinho, né? Então você
na
tem
verdade...
ângulos que você sabe, você tá acostumada com a beleza.
Entendeu? Seria muito fácil pra mim explorar isso. E aí, no
Sim.
final das contas, eu fui diminuindo, sabe? Quanto mais eu fui saindo da minha zona de conforto, menos eu tava explorando a minha imagem, por exemplo. Sabe?
Sim.
Vou testando. Quem vê, acho que meu feed não entende nada, né? Começa
eu
um negócio.
Também não, acho.
Se você for lá embaixo, assim, você vai vendo as fases, entendeu?
A desconstrução.
E os cabelos. Acho que
verdade.
O cabelo,
Ai,
pra
amo.
Mim, foi a maior experiência. Eu acho que eu já tive quase todos os cabelos que eu gostaria de ter. Mas até eu morrer, eu com certeza vou ter todos. 100% dos cabelos
tempo.
Que eu gostaria de ter tido, assim. É, depois que eu raspei, principalmente, porque foi uma libertação
Nossa,
total.
Deve ser surreal.
Imagina raspar.
É, porque é muito louco, assim. O cabelo, ele te dá uma identidade... É muito forte, ele passa uma mensagem muito forte pra sociedade.
Cara,
então, por exemplo,
principalmente
tenho,
a mulher,
quando,
né? Um apego com o cabelo.
É, quanto maior,
eu
então
acho
mais
que eu
feminina.
Sou um cabelo.
É,
você
então,
fala, você é a Camila,
mas
a Camila,
é porque
a Camila
é
um cabelo.
É, porque ele é uma moldura sua. E as pessoas te leem e te colocam no lugar a partir dessa moldura.
Uhum.
Você se esconde, você tem a franja, você pode
Sim.
fazer ele pra frente. Então, o cabelo, ele é um instrumento poderosíssimo pra gente. Aí, quando eu cortei curtinho, as pessoas tinham achado que eu tinha virado lésbica. Automaticamente, porque
isso.
eu cortei o cabelo
sempre
curtinho.
Isso, olha, cuidado você, que vai cortar o cabelo. Pode acontecer.
Pode ser. Ou se você quiser virar lésbica, gente,
tem
tá
que cortar
aí
o cabelo, hein?
Quase o cabelo que
a
rola,
gente já
entendeu?
Sabe o passo a passo.
É isso, tá
você
aí
vai
pra
precisar
você, tutorial de hoje.
Uma caminhão.
As pessoas são muito loucas.
As pessoas, eu lembro que assim, foi o primeiro... Eu levei um xingamento no trânsito, assim, um cara... Sabe quando você tá precisando entrar, assim? E aí o cara viu que era mulher, ele acelerava. Eu tava na marginal, né? E eu, mano, eu só precisava entrar ali, custa, né?
Deixa aí rapidão.
Deixa eu ir rapidão aqui, preciso entrar. Não, ele foi acelerando e ele não me deixava. E eu falei, cara, daqui a pouco
homem,
eu vou
né?
realmente perder aqui a entrada. Eu falei, não tô acreditando nisso. Aí, meu, tasquei o pé na escorpiana bem brava, lá, tasquei o pé, meu, entrei, assim, meu, entrei, consegui, mas sem passar sufoco, sem perigo, entendeu? Mas tudo certo. Aí ele ficou puto, ele foi me seguindo.
Ai,
na,
gente,
ele foi me seguindo, mentira. Até ele abrir a janela, assim, quando dava passando do meu lado... Sapatão!
Eu falava, obrigada!
Valeu!
Ai,
mas
que
é
tudo!
Isso, tipo, legal, obrigada!
Incrível, problema
Pô,
nenhum,
bacana.
Né?
Bacana!
Brigadão,
mas,
amei!
Assim, brigadão! Esse tipo, nem é um xingamento, moço, né? Você sabe.
Ai, moço!
Mas tem tudo. Aí,
olha só,
aí chegou um momento da minha vida que eu tava assim, cara, eu não aguento mais cabelo algum. Que eu, né, assim... filho, trabalhando muito, já tava meio de saco cheio, da, inclusive da pessoa que eu era, da persona que eu tinha criado e que as pessoas insistiam.
A gente enche o saco da gente, né?
É, mas e as pessoas também, quando você tá, né, de alguma maneira expondo a sua imagem, as pessoas também criam um personagem ali
total,
pra você.
Não, total,
e isso eu tinha cansado muito daquilo, falou, cara, eu não sou mais isso, isso aí não me representa mais, esse papo não me representa, nada disso, pô, que saco, que saco, que saco. Fui tingir o cabelo um dia, cortar, ele tava Chanelzinho, que eu já tava deixando crescer, ele tava Chanelzinho assim, eu olhava pra aquilo e falava, essa pessoa não sou eu, essa pessoa não sou eu, essa pessoa não sou eu, falei, raspa. A Debi, lá da Casa de Júpiter, tem certeza? Eu falei, tenho, raspa. Olha, raspa. Você quer ligar pra alguém? Raspa, Debi. Caramba.
Ela tá louca.
Aí, meu, raspei, raspei. E foi uma libertação, porque. E aí as pessoas se confundem, porque elas não sabem mais onde te encaixar.
É, quem elas é você precisam.
Tem? Eu preciso
elas
do seu cabelo
total.
Pra eu te ler.
É, eu preciso assim. Te encaixar agora sem cabelo.
É. Como agora é assim, você tá doente? Tá tudo bem?
Aconteceu
você vai mudar pra
coisa?
Índia?
É.
Você, sabe, as pessoas ficam tentando...
É o budismo.
É o que é. E aí foi uma baita experiência. Aí, a partir disso, eu falei, pronto, né? Porque quem raspa o cabelo, baby, não tem medo de mais nada. Porque qualquer merda que você fizer, você raspa o cabelo e volta do zero de novo.
Ah,
não é um problema. Então,
eu ia
testando
perguntar
tudo.
Qual foi a coisa, a atitude mais fora da caixa que vocês fizeram. Acho que é raspar o cabelo, né?
Pode ser, uma das, né? Eu já fiz algumas que não posso, talvez não possa contar.
A gente põe um pi enorme.
A gente põe um
pode
pi.
Pode falar, fica pi em 16 minutos.
Mas assim, gente, se tiver um desafio aí pra mim, é pra sair da caixa, pode mandar que eu mato
você
no
é
peito,
muito fora
querida.
Da caixa. Eu amei.
Eu amo, amo.
Ai,
amo.
O meu é só coisa sem graça. É falar
também.
Em público.
Ah, eu fui morar numa ecovila.
Você foi?
Que?
Fui
morar
é
numa
verdade.
Ecovila. Cara, sei lá, eu vou indo. Acho que eu preciso achar a minha zona de conforto. Talvez eu não achei.
Eu acho que você ainda não achou.
Eu acho que eu não achei em busca da zona de conforto.
O seu papel é ao contrário.
Vai, Babi,
o nosso é sair, o seu é encontrar.
É encontrar. Onde que ela
eu
vai ficar
ligo,
quieta?
Eu te ligo, qualquer amiga, eu acho que eu achei. Vem pra cá agora.
Você por
tem
favor.
Que vir aqui, que ela tá aqui.
Tá, mas eu vou só um pouquinho.
Mas vem de carro, e não de Uber, viu?
Não, eu fiz uma vez o Rally dos Sertões.
Maravilhoso!
Gente, o que é isso?
Isso é maravilhoso, como foi?
O Rally dos Sertões é uma...
Adorada.
Cara, é uma prova de carro que você faz, ou é o motorista ou a navegadora, e eu fui a navegadora.
É, que bom, a navegadora que fica vendo o mapa.
Que fica vendo o mapa,
é,
então
tá.
Você tem... São provas.
É copilota.
É, copilota. Você tem X tempo pra chegar, mas não é correndo, porque o que eu fiz chama Expedition, que é tipo passeio.
Tá.
Só que você sai, sei lá, de Belo Horizonte e vai até Maranhão. De
ai,
carro. E você vai acampando. E eu fiz isso.
Olha foi que ótimo.
Deve
foi
ser
ótimo. Não é maravilhoso?
Eu acampei no Jalapão.
Delicioso.
Chapada, só lugar maravilhoso.
Sim,
e daí
nossa,
terminou. Ah, acampei na.
Lençóis
Maranhenses.
Obrigada, Brasil.
Obrigada, Brasil. Acampei lá, que foi a coisa mais linda do mundo. Que tava uma noite de lua.
Ai, que delícia.
Cheia, assim, eu na barraca. Eu falei, ai, que tudo. Eu vou abrir um pouquinho o teto da barraca pra ficar recebendo a energia,
nossa,
né? Tomar um banho de lua.
Os
não, aí teve um vendaval. Eu acordei toda branca com o Beto de areia, porque entrou toda areia na barraca. Aí eu saí andando, cuspindo areia, assim. Tinha aqueles, né, os lençóis ali. E daí eu fui fazer um bochecho na água, assim. Quando eu olho, tem um porquinho. Cabeludo, com a família tomando banho, assim. Ah, é uma coisa mais linda. Mas assim, fiz Rally dos Sertões. Dá pra dizer que eu dei uma saída.
Deu uma saída.
Não, deu
boa.
Super uma
aí,
saída.
Né? Sei lá, acho que foram 20 dias, 21 dias,
deu.
Uma coisa assim, de carro. Gente, e aprender outra língua pra vocês é difícil? Porque pra mim é uma coisa sair da zona de conforto você falar outro idioma.
Eu acho que falando inglês já tá ótimo, já dá pra sobreviver.
Ah, eu sou louca
assim,
pra falar francês.
Porque...
Nossa, pra mim o inglês já tá tão difícil.
Se eu tivesse que sair, seria alemão. Se é pra sair
nossa.
Mesmo da zona de conforto, é alemão. Que eu acho que pra mim é um dos mais difíceis.
É... Eu tô batalhando.
E a única cidadania que eu poderia tirar seria a alemã. Então eu teria que trabalhar
vale
aqui
pena,
nesse
amiga.
Rumo aí. Mas,
eu tô
gente...
faz dois anos prometendo pra uma psicóloga que eu vou me matricular na aula de francês até hoje. Porque eu acho que é muito você aprender um novo idioma
pra mim é
do
super,
nada.
É uma aventura.
Deve abrir
e
umas chavinhas cognitivas, né?
Sim.
Uma...
Isso que eu ainda tô nova. Mas faz um tempo que eu não estudo, assim, sei lá.
Não, volta. Eu amo voltar a estudar. Depois de um tempão, quando eu fiz 30, eu fiz a pós. E daí, quando a gente estava escrevendo Enfim 30, eu fui pesquisar sobre astrologia, porque a gente tinha um capítulo sobre o retorno de Saturno.
Uhum.
E aí, a gente não podia falar bobagem.
Claro.
Então, eu me matriculei num curso sobre o retorno de Saturno.
Meu Deus!
Só que aí, no final, eu me formei em astrologia, porque eu fiquei 2 anos e meio na escola.
Entendi.
Fui fazer um apêndice.
E eu comecei a surtar, falando, meu, eu não quero mais fazer nada que eu tô fazendo, porque eu quero ser astróloga.
Que para tudo.
Essa é a minha verdade. Mas nesse meio do caminho, eu fiquei grávida.
Ops.
Tive o Arthur, que realmente saí da zona de conforto, muito mais do que virar astróloga do nada.
Uhum.
E aí, tá no meu plano. Coisa assim, quando tiver perto de 48, 50... Aí vocês podem pedir encomenda de mapa que eu faço.
Tá bom.
Ah, incrível. É já bom manter o contato,
eu gosto disso,
né?
Porque eu já tenho saído da zona de conforto agendado pros 48 anos. Eu já marquei uma data.
Pra qual que é seu ascendente, amiga?
Eu sou escorpião com capricórnio, óbvio.
Ah, entendeu. Tá bom.
É óbvio.
Então, tá.
Mas eu tenho lua em leão, por isso que eu falo.
Ai, a minha lua também é leão.
É ótimo.
Ah, então por isso que a gente
gosta de aparecer, total.
É por isso.
O primeiro dia que colocar... Acho que pra mim, uma saída da minha zona de conforto, eu sempre fui produção, assim. Eu produzia, porque meus pais têm uma marca, eu produzia muito pra marca deles. E quando eu tive que ir pra frente da câmera, eu acho que foi total sair da minha zona
Nossa,
de conforto.
É super.
Mas eu amei. Gente, eu acho que eu não devia, nunca, sabe? É. Eu falei, como eu não pensei nisso antes?
Mas eu acho que várias vezes que a gente sai da zona de conforto, a gente descobre realmente um novo talento, ou o que a gente é.
Ou a gente, de repente, era um talento que a gente tinha e que a gente escondia também.
Nossa,
que
sim.
A gente tinha um medo
isso
de
tem.
Olhar pra isso, sabe? Eu, por exemplo, eu sempre tive o espírito da zoeira dentro de mim. Sempre. As pessoas sempre achavam que eu era blasé, que eu era metida.
Séria.
Antes de me conhecer.
Uhum.
Séria. As pessoas tinham medo, que eu tinha um olhar ameaçador. Sempre tive uma leitura meio... Sabe, X?
Sim.
E aí, quando eu me conheci, eu falei, gente, você não é nada disso, assim. Você é completamente abilulada, querida.
Eu amo que eu concordando.
Muito.
Ela é.
Eu não conheço, eu também tô.
Meu, ah, tá, nossa, você não parece nada disso. E o caramba. E os meus internamente, assim, eu fazia meus amigos meu, rirem e tal. Eu fazia memes pra mandar pros meus amigos, mas eu não postava de jeito nenhum.
Você não postava?
Eu não postava.
Amiga,
eu
você
tinha
falou
isso,
eu lembrei. Eu mandava crônica por e-mail pras amigas e eu não
então,
postava.
E não postava, entendeu?
Porque super
eu fazia
sair da
isso.
zona de conforto, né? É preciso expor muito.
Gente, imagina,
super.
Eu lanço um livro, eu entro embaixo da cama e começo a rezar.
Uhum.
Falo, agora fodeu pra
vai,
mim. Agora descobriram
Deus.
Toda a verdade, que é a falsidade, né?
Mas
não
é
sou
a síndrome
ninguém.
De impostor.
Total.
A gente tem que trabalhar isso muito pra gente conseguir sair da zona de conforto. E saber que todos são impostores. Todos. Ninguém sabe o que tá fazendo aqui na vida,
não.
na terra. Tá todo mundo improvisando, tá? Fica de boa.
E aí, 2019, tá todo mundo mal.
Tá todo mundo mal. Se você não tá mal, cara, vai ler um pouquinho de noticiário, se informar direito.
Tem alguma
assim,
coisa errada aí.
Alguma coisa tá errada, meu amor. Tá?
Você tinha que estar
se sentindo
tudo
muito
certo.
Mal.
Você tinha que estar na bed com a gente.
Pode sair dessa zona de conforto alegrinha aí,
achando,
da alienação.
Ai, tá tudo bem.
Tá tudo bem. Não
que
tá
não
tudo
tava,
bem, não, tá? Ah, sai aí um pouquinho do seu umbigo, dá uma olhadinha pra fora pra você ver como é que tá aqui.
Pronto, demos o nosso textão.
Bang.
Eu não gosto de deixar um podcast sem textão.
Obrigada. Não.
Se tem podcast, tem textão.
Ah, tem que ter, adorei.
Gente, vamos dar dica pras pessoas que querem sair da zona de conforto? O que deu estalo em vocês, assim?
Que a vida é muito curta.
Ai,
eu sempre
morrer.
Penso
Ótimo.
Nisso.
A vida é muito curta,
eu posso morrer amanhã, entendeu? É isso.
Nossa, acho que...
Acabamos
esse
aqui,
é
né?
Meu Deus, meu, vamos marcar um paraquedas? Fechou nós três?
Eu já fui,
eu vou de novo.
Vamos, Camila.
Não, eu namorei um paraquedista, né?
Você
eu nunca saltei.
Nunca saltou?
Não. Eu fiquei com ele, sei
Camila,
lá, quase 2 anos.
Pode colocar sua lista pra 2020, tá bom? É
tá,
esse.
Saltar de paraquedas.
Saltar de paraquedas,
tá
pra você.
Eu vou tentar.
Ai, eu acho que, tipo assim, o que me faz sair da zona de conforto é... Eu fico aflita de saber que eu não vou fazer coisas que são incríveis... Só porque, sei lá, por qualquer que seja o motivo, sabe? Eu fico muito aflita disso, de saber, gente, como assim eu não vou experimentar coisas novas ou vou deixar de descobrir uma parte minha por medo ou insegurança ou seja lá o que for. Então, acho que esse é um...
Muito mara.
Acho que a vida é riquíssima, assim. Eu fico triste de saber que eu não vou conseguir aproveitar tudo o que eu gostaria de aproveitar, porque uma vida não é suficiente.
Pra você não é, pra mim tá tranquilo na
vamos
vida.
Vamos aproveitar.
Passa lá, a gente volta.
Eu acho que a gente volta.
Você tá na última.
A gente passa de
chave. Por isso que você tá de boa. O que você já fez?
Feliz.
Amiga, é, quando você foi escorpião.
Passa de e vai pra Andrômeda direto. Assim,
parece falando. Que sim,
gente,
a última
eu vou
vida
junto com
é o Space.
A
Space. Veio aqui só bater o último ponto e foi.
Foi só tchau, chorar tá um liberado. Pouco, sofrer um pouco por amor e já vai
mais
embora.
Umas rodadinhas aí.
Você foi fazer pelos outros. Né, você veio fazer pelos outros. Tá,
mais quatro vidas, eu já tô cansada. Agora eu
cansei. Agora eu tô exausta. Agora eu quero meu conforto.
Mas vai dar tempo eu de fazer amo. Tudo.
Gente, eu quero, ó, quero agradecer muito vocês duas. E também a Johnny Walker por essa conversa que me deixou assim, ó. Com vontade do quê? De me jogar no sofá. Mentira. Tô zoando. É, e você, depois de ouvir a gente, assim, se bater aquela vontade de você se aventurar ou de ficar muito na rotina, você pega essa vontade aí, adiciona Johnny Walker e keep walking, tá? Gente, aprecia com moderação, tá? Não compartilha nada com menores de 18 anos, eu preciso dar esse recado. Agora vem aquela hora do jabá feliz, onde vocês dão os arroba, fala os projetos, vende os peixes. Chegou essa hora.
Chegou essa hora, tá bom. Bom, eu estou no arroba Babi Thomas. Thomas com TH e Z no final.
Eu fico nervosa. Se a pessoa não explica, eu fico nervosa.
Exato,
aqui.
Tem que explicar certinho. Então, Babi Thomas com TH e Z. Eu uso mais o Instagram, porque eu realmente não tenho tempo para usar todas, tipo Twitter e tal. Então, tá. Assim, me acha lá que você acha tudo.
Vai pro Insta.
É isso. Então, se quiser dar umas risadas, umas choradas.
Quer vender
e
algum
abrindo
peixe,
as casinhas,
pedir patrocínio.
Saber dicas de vibrador e, de repente…
Nossa,
May,
vou super seguir.
Passar
segue,
raiva
você
junto.
Vai amar.
É nóis, tamo juntas. E aí, eu sou colunista também da Marie Claire. Então, quando vez ou outra tem lá uma coluninha minha na parte da plataforma.
Dá uma olhada lá.
E o que mais? E aí, futuramente… Ah, vem coisa boa por aí.
Tem projetos.
Tem,
Luciana.
Calma que eu tô pegando dinheiro. Eu tô batendo nas portas ainda. Mas
aí, ó, tá buscando patrocínio, você marca.
Viu? Oi, marca, tudo bem?
Tô na marca, tudo bom? Você tá ouvindo?
Olha, mas já sabe, né? É fora da caixinha. É coisa doida, vem que é coisa boa.
Vem.
Ah, e o meu arroba é arroba Carla, _ Mortiz, Mortiz. Que eu falo de autoestima, moda plus size. Eu começo um assunto e não termino. É muito frequente essa coisa do meu Insta.
É maravilhoso. Eu amei, porque a gente se conheceu em dois eventos, né? A gente entrou num evento, depois se encontrou no outro. Eu falei, ela vai no meu podcast.
Ai, eu amei.
E eu vou arrastar ela pra lá. E a Bárbara é o quê? Muitos carnavais já passamos.
Bárbara foi obrigada, não teve nem escolha.
Muito. Olha…
Né?
Coisa o quê? De 15 anos, 15 anos já.
15 anos, amor.
Nossa,
15 anos. Sim.
Vou até dar uma alongada aqui que doeu a coluna.
Não, ó, tô crocante. Crocante.
Você que tá ouvindo a gente, conta lá nas redes sociais, no arroba noia minha. Qual é que é pra você? Quando você saiu dessa zona de conforto? Se você não sai, se você tá aí de boa também, tomando seu drink confortávelzão, conta pra gente, tá? É isso, mais uma noia minha. Obrigada, gente.
Obrigada,
arrasou.
Cami.
Obrigada,
beijo. Um beijo.
E olha só, se depois de ouvir a gente bater aquela vontade de se aventurar ou de ficar muito na rotina mesmo, você pega essa vontade e celebra com Johnny Walker. Keep walking. Aprecie com moderação e não compartilhe com menores de 18 anos, ok?